Olá! De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Nefrologia, as doenças renais crônicas afetam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Segundo esse censo realizado em 2021, mais de 148 mil brasileiros realizavam tratamento de hemodiálise. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Lilian de Freitas, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professora, você pode começar nos explicando o que é a hemodiálise?
A hemodiálise é um procedimento que substitui a função dos rins em relação à depuração das toxinas num cenário onde o rim para de funcionar e a retirada de líquido também. Esse procedimento é realizado através de uma máquina que é conectada a uma veia do paciente, que é a fístula, e o sangue do paciente é retirado e passa por dentro de um capilar, que essa máquina consegue então depurar, né, limpar o sangue do paciente e também fazer a retirada de líquido, né? Na maioria dos casos, ela é feita 3 vezes por semana durante 4 horas e o paciente precisa ir até uma unidade de tratamento.
E quais tipos de doenças ou problemas de saúde levam alguém a necessitar de uma hemodiálise, professora?
As principais doenças que causam a falência completa dos rins são hipertensão, diabetes e doenças glomerulares, que são doenças primárias do rim. Essas são as 3 principais causas. Doenças, se não controladas e não tratadas precocemente, elas evoluem para uma destruição completa dos rins e, consequentemente, necessidade, né, de realização de algum tipo de diálise. É muito importante esclarecer que para substituição renal não existe somente a hemodiálise, né? Você tem a diálise peritoneal, o transplante e a hemodiálise, tá bom?
Certo. E que tipo de dicas para a saúde renal podemos dar aos nossos ouvintes?
É super importante fazer o controle rigoroso da hipertensão arterial, o controle do diabetes e controle de várias outras comorbidades como obesidade, o tabagismo, o colesterol alto, né? E outras condições para que essas condições não levem a uma perda progressiva da função renal. Hoje existem muitos medicamentos que são nefroprotetores, né? Então, além do controle da glicemia no diabetes, além do controle da pressão, existem drogas específicas que são usadas para esses pacientes. Então, hoje é importantíssimo que o paciente que tenha qualquer alteração ou que tenha essas comorbidades, que faça um acompanhamento muito de perto para que não ocorra a perda completa da função dos rins.
Entendi. O paciente que realiza o tratamento está se expondo a algum tipo de risco?
A hemodiálise, ela é fundamental e imprescindível à vida quando ocorre a falência completa dos rins. Obviamente, existem riscos, né, inerentes ao procedimento, como sangramento da fístula pelo uso da heparina, podem ter outras complicações, hipotensão, queda da glicemia, dor de cabeça, cãibras, né, são os eventos durante a diálise mais comuns, às vezes pode ter embolia, mas isso é bem raro. O mais importante é o paciente ter cuidado para não ir para a hemodiálise, né? Cuidar das doenças crônicas que levam à perda do rim. Mas depois que ele vai para a hemodiálise, é um paciente que hoje é um procedimento super seguro, né? E que tem várias medidas de segurança, e que esse paciente vai ser cuidado por especialistas e por profissionais muito experientes na área.
E há algum tipo de dieta específica para pacientes em diálise?
Existem sim restrições alimentares durante a realização de hemodiálise, principalmente em relação a líquido, né? Porque o paciente não faz mais xixi, não urina mais, então ele precisa ter um controle para não ganhar muito líquido entre uma sessão e outra. Precisa ter um controle na ingesta de sal, porque quando O paciente come muito sal, ele tem muita sede e aí, consequentemente, vai ganhar muito líquido entre uma sessão e outra. E também a questão dos alimentos ricos em fósforo, né? Que aí tem sempre uma nutricionista em todas as unidades que faz essa orientação individualizada, dependendo dos exames do paciente.
E o consumo de água, professora? Eles podem beber água normalmente?
Não pode, porque ele precisa ter um controle e não pode ganhar muito peso entre uma sessão e outra, porque sempre a retirada de muito líquido em curto período de tempo pode ter consequências ruins, tanto para o coração, pode ter hipotensão durante o procedimento, a gente nem consegue tirar, e isso pode causar falta de ar, edema, hipertensão. Então precisa sim controlar a quantidade de líquido, não pode tomar água de forma. Tem que ter um controle muito restrito de líquido.
Ah, entendi. E isso é para o resto da vida ou existe a chance dos rins do paciente voltarem, professora?
Existe sim, a depender da causa do problema, né, o motivo pelo qual o paciente está fazendo a hemodiálise, porque pode ser uma insuficiência renal aguda, né? Se for um problema agudo, existe chance de recuperação. Se for um problema crônico, onde o rim mostra sinais de que o problema é muito antigo, que teve lesões muito graves, que o rim já tem tamanho pequeno e já sinais de fibrose, né, de cicatriz. Raramente esse rim recupera. Então, mas em alguns casos, quando é uma insuficiência renal aguda, existe chance de recuperação.
É possível que esses pacientes tenham uma vida normal?
Isso é relativo, né? Porque depende muito das outras condições do paciente, né? Existem pacientes de todos os perfis e tem muitos pacientes que continuam trabalhando, continuam fazendo atividade física, então depende do perfil do paciente, né? Ele consegue adequar a sua vida para ter uma vida com ajustes, vamos dizer assim, né? Uma vida normal, eu acho que é muito complicado, porque é um tratamento árduo, né? Um tratamento pesado, é um tratamento que os pacientes se adaptam. Não é o fim do mundo. Mas não é um tratamento, são 3 vezes por semana, né? Durante 4 horas, esse paciente precisa deslocar até a clínica, faz um procedimento, muitas vezes eles não saem bem. Então, assim, tem a limitação de não poder viajar tanto, não ter tanta liberdade, então tem algumas restrições, né? Mas ele consegue fazer adequações e adaptações em que consegue ter uma qualidade de vida muito boa.
Certo. E existem sinais aos quais as pessoas podem ficar atentas? Algo que indique que os rins estão parando?
Os sinais que os rins estão parando, principalmente a redução, né, da diurese, fraqueza, muita fraqueza, palidez, inchaço nas pernas, no rosto. E o mais importante, a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né, para identificar o problema renal. Por isso que é importante a dosagem da creatinina para todos os pacientes, pelo menos uma vez na vida e para os pacientes de risco, periodicamente, todas as avaliações médicas de rotina.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
E como é feito o tratamento? Qual o tipo de desconforto o paciente vai sentir?
O procedimento em si, como eu expliquei previamente, o paciente precisa ir à unidade de tratamento. Ela normalmente é intra-hospitalar ou hospitalar, depende da localização no país, né? E ele é conectado através de uma fístula, que é uma veia que a gente confecciona própria para ser canulada, conecta, que retira o sangue do paciente, passa por um capilar. Esse capilar, ele filtra o sangue, tira as impurezas, tira o líquido em excesso e devolve o sangue limpo para o paciente, né? Esse procedimento é feito geralmente durante 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante 4 horas, tá?
E o tratamento está disponível no SUS, professora?
O tratamento de substituição renal, tanto do ponto de vista de hemodiálise, diálise peritoneal e transplante, no Brasil é financiado pelo Sistema Único de Saúde, né? Mais de 90% dos pacientes hoje fazem esse tratamento às custas do SUS. E é um tratamento de alta complexidade que funciona adequadamente. A grande restrição é hoje o número de vagas pelo aumento contínuo e exponencial do número de pacientes com doença renal crônica estágio 5, com necessidade de hemodiálise. Hoje existe uma falta grande de vagas em todo o país.
Por fim, como é que está o panorama dos tratamentos de falência renal, professora?
Em relação à situação do Brasil, em relação aos tratamentos de hemodiálise, nós temos tratamentos, todos os tratamentos disponíveis. Entretanto, nós temos muitos vazios assistenciais ainda e muita falta de vaga, né, de tratamento para todos os pacientes, né? Existem muitos pacientes internados aguardando vaga para receberem alta. Então, hoje, o melhor tratamento é a prevenção, é não precisar de fazer hemodiálise. E isso você precisa olhar fazendo uma consulta de rotina, avaliando a sua pressão, seu diabetes, fazendo um controle, tendo hábitos de vida saudável, com atividade física, evitando obesidade, evitando uso de drogas desnecessárias, sem orientação médica, sem fumar, controlando todos os outros fatores de risco. O melhor é prevenir e cuidar do rim antes que ele dê qualquer sinal de falência.
Agradeço novamente a participação da professora Lilian Freitas. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Helen Batista. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!